Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thaís Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje fala sobre moda e música. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma participação muito especial. A gente tá aqui com a cantora, compositora, multi-instrumentista, escritora e apresentadora, a Pitty. Seja bem-vinda!
Ei! Tem! Obrigada! Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite.
Ai, que honra, gente. E dá pra acrescentar aí na apresentação da Pitty, é estilosa.
Olha só. Obrigada.
Pitty, a gente resolveu... quando a gente queria muito você no podcast, a gente é muito fã, e aí vamos chamar a Pitty, qual tema a gente queria falar com ela. Aí eu falei, de cara, falei, vamos falar de moda? Nunca vejo um Pitty falar de moda, ainda que você tenha um Instagram de looks.
Total.
Mas enfim, já voltamos sobre isso. Mas enfim, eu acho que não é um tema que te chamam muito pra falar, né?
É verdade.
E aí eu fiquei assim, cara, eu quero falar com ela de roupa, de moda, de estilo. Você é super estilosa, pensei que fazia super sentido. E música tem muito a ver com moda, eu acho, pelo menos. Estilo tá muito ligado à música, né?
Sim, total. Você tem razão, Thaís. Eu gosto muito de moda. Eu sou muito ligada às questões comportamentais que envolvem toda a estética, toda a identidade que a gente pode expressar através da moda. E essa ligação com a música é absurda, assim, porque as duas coisas se comunicam muito desde sempre, né? Se a gente for pegar a história da música, a imagem sempre teve ligada, assim, comunicava junto. Então, ali no movimento, sei lá, dos anos 60, a gente tem toda uma estética hippie com adereços que simbolizavam coisas. Então, a moda nada mais é do que uma forma de se comunicar. Quando a gente pensa na música, ela comunica também a música, né? Tem a letra que diz algo, tem um instrumento que diz algo e tem também ali uma imagem que corrobora com isso. Claro que com o passar do tempo, a gente nunca foi tão imagético.
Sim.
Então, mais do que nunca, é um assunto que eu gosto muito, obrigada. É inusitado mesmo.
Não, e moda lança muita tendência, né? Você pensar, tipo, tem muita coisa que a gente passou a usar porque viu alguém que a gente ama a música e quer usar também e se identifica, enfim, cria esse vínculo. Bom, eu vou começar. Eu tô muito empolgada porque é tipo a minha hora e a vez, assim, é o meu assunto do coração.
Eba.
Me conta assim, para começar, assim, de gente como a gente, como você escolhe o que você vai vestir? Não tô nem falando de palco, de programa, tipo na sua vida mesmo, assim. Como é que vocês compram, sei lá, o que que você escolhe, o que você vai comprar, onde você investe dinheiro em roupa, quais são suas escolhas estéticas, assim, o que que passa na sua cabeça, como é que você faz essa escolha?
Hoje, porque já mudou tanto desde... A gente vai mudando, né? Ao longo da vida.
Sim.
Mas hoje, você fala assim...
É, acho que pode contar um pouco como é que era, de repente, e como é que é hoje, sei lá.
Beleza. Ó, eu sempre fui uma figura muito do conforto, muito do street... Hoje eu entendo que o nome disso é street style, gente. Mas antes era só roupa que dava pra usar na rua, sabe? Roupa Sim. de menino, roupa de mulher andar na rua. Mulher que pega busão, mulher que vai pra trabalhar, sabe isso?
Sim.
Porque às vezes... Se você vê uma foto linda de salto super produzido, um vestido etéreo, aquilo é massa no editorial, numa festa, mas aquilo não é roupa pra ir trabalhar, assim.
Não,
a não ser que você vá de limusine e volte de limusine, né? Mas no dia a dia mesmo ali, da bateção, desde moleca eu sempre fui, tipo, coturno, tênis, calça folgada com muitos bolsos, essa coisa do utilitário sempre foi muito importante pra mim, porque vocês já repararam que roupa de mulher não tem bolso?
É ridículo.
Ah, é revoltante.
E assim, eu andando na rua de guria, quando eu comecei a andar na rua e a ter minha banda, eu comecei a perceber essas diferenças de vestimenta e falei, pô, eu preciso de bolsos, porque tudo bem se eu quiser levar uma bolsa, mas talvez eu fique até mais segura se eu compactar tudo nos meus bolsos e eu tiver minhas mãos livres.
Claro.
É muito louco ser mulher e precisar andar na rua. Eu acho que isso dita muito o que a gente, né, o que a gente usa. Então era mais camiseta folgada.
É isso, tem uma pesquisa do Fink Olga que fala que 90% das mulheres já trocaram de roupa com medo do assédio.
Ah, minha filha,
Ou seja, nosso armário é pautado. Assim, qual a primeira coisa que você pensa quando você vai se vestir? Não ser assediada. Como se a roupa conseguisse resolver, né? Mas enfim, é isso. O medo pauta o que a gente veste.
Exatamente, completamente. Então eu, assim, adolescente, começando a andar na rua, já trabalhando desde cedo. E aí também já começando a fazer meus rolês em shows de rock. Daí tive a minha banda. Era muito esse vestuário de sobrevivência na rua. Camiseta folgada, calça. Eu gostava muito de usar bermudão na época. A galera, a gente pirava muito anos 90, skate. Então, engraçado, é louco porque essa estética voltou hoje muito forte com a Billie Eilish. Mas a gente se vestia exatamente daquele jeito naquela época, sabia?
Voltou muito.
Eu também amava, cara. Amava.
Anos 90, assim, 94, camisa de flanela, coturno, bermudão. Então era um pouco isso, assim. E aí, óbvio, né? Eu ia com meu topzinho por baixo, pois na Bahia faz calor. E aí, quando eu chegava no show, que eu me sentia protegida porque eu estava entre os meus amigos, aí eu conseguia ficar de top. Olha que louco, né? E no palco também. Aí foi indo, mas eu sempre priorizei muito conforto. Eu sinto que até hoje é uma coisa que me formou. Eu continuo gostando muito de bota, de tênis,
Eu ia falar isso, que você tem bastante bota, né? Eu diria que é uma assinatura de estilo sua. Eu sempre fico paquerando suas botas, assim, eu fico...
Rapaz, Thaís, eu vou lhe dizer que eu acho que eu arrisco dizer que eu tenho uma coleção. A partir de quando é uma coleção?
A partir de quando você chama, mulher. Ai, é sua.
Então, definitivamente, eu tenho uma coleção de botas.
Sabe uma coisa legal disso que você estava dizendo? Eu dei uma olhada, assim, né, ao longo da sua carreira, nos seus looks. Eu acho muito legal isso de música, de músicos, que muitas vezes a música ou o disco, ele tem uma imagem que você se identifica, né, aquela era. E por mais que a gente consiga perceber isso com você e que seu estilo foi mudando, por exemplo, o documentário, né, que eu comentei que, já vi seu quarto porque assisti o documentário, você tá justamente com uma calça bem larga. É uma calça de paetê, ela tem ali uma fenda e tal, mas é uma calça larga. Então eu acho que por mais que você tenha eras diferentes e que se relacionem com o seu trabalho, acaba que a sua essência tá presente de uma maneira ou de outra em todas elas. Você também acha isso? Assim, quando você para analisar?
Então, é massa de ouvir isso de quem analisa, né? De quem tem esse olhar estético sobre moda, de quem tá acostumado a ver. Porque eu acho que a gente... Eu não paro tanto para analisar desse jeito que você fez agora, mas aí te escutando, sim, faz sentido. Porque é isso, essa vivência, eu acho que nos forma muito, essa vivência primeira ali, né? E no meu caso, ela foi sendo adaptada, realmente, para circunstâncias, para idade, sei lá, idade não, tanto que eu acho que roupa não tem idade, mas para circunstância e para os gostos, né? Aí é isso que você falou, aí aquela calça cargo dos anos 90 vira uma calça de paetê feita... especialmente para aquele show, um figurino criado para aquele show, com uma abertura, então dá uma possibilidade de mexer na roupa, que isso eu acho muito massa. Agora é aberto, agora é fechado, agora dá para puxar a barra para cima, agora não dá. Então essa coisa da roupa permeável, digamos assim, né, que você pode mexer e botar do seu jeito, isso eu acho massa. Acho que tem sim, viu, Lu, uma essência que permanece. E agora que você falou...
E tem uma coisa bem rock, né, também.
Ah, tem. Tem, mas tem várias outras paradas também, porque eu acho que essa coisa do rock, será que não vem um pouco desse lifestyle que eu falei, da rua, assim? Será que
não tem
um
sei,
pouco?
Porque bota, gente, assim, você pensar, a bota, ela é confortável, mas em Salvador, ela é uma decisão estética.
Total, sim.
Concorda?
Concordo completamente, é uma decisão estética, assim, tem a ver com punk rock, tem a ver com hardcore, mas tem a ver também, amiga, com conseguir dar botada na cara de quem
sim.
merece.
Também. Sim.
Tem também. Mas sim, claro, é uma decisão estética.
Sabe uma outra coisa que eu tava falando com a Thaís, assim, logo antes da gente começar, que chama muita atenção, é a beleza, né? Assim, o cabelo e a make, que eles também mudam. E aí, eu fiquei reparando que você tem uma coisa com o cabelo que é muito legal, assim, o tanto que o seu cabelo é um acessório e ele muda pra caramba, mesmo, sabe, não mudando tanto. Então, tem trancinha, tem um penteado diferente, teve a frase da franjinha, teve uma fase meio pin-up, um volume. E o cabelo, ele também vai acompanhando, né, essas mudanças. Só que eu acho que com o cabelo assim, olhando, né, de novo. Eu peguei um monte de foto, né, Pete? Me sei, cara, quero ver o que a Pete gosta de usar. É, parece que com o cabelo você muda mais, assim. Tem alguma coisa dessa da beleza que você se permite mais? Eu sei que você gosta de maquiagem também, você tá gosto. Sempre com umas makes diferentes.
Eu gosto. Engraçado, porque no dia a dia, não, assim, no dia a dia eu fico mais assim, como a gente tá aqui agora, né?
Maquiada linda.
Olheira, não. Tipo olheira. Mas olha que louco, Lu, porque você foi falando, eu achei que você ia dizer que no cabelo eu sou mais conservadora. Porque não, eu me acho, eu acho.
É porque ele tá sempre longo, né? Será que é por isso que você tem essa impressão? Ele, uh-huh. O comprimento não muda, realmente. Ele tá desde o início da carreira sempre longo. Mas tá vermelho, teve a fase de duas cores, teve a fase da franja, teve a fase com camada.
Verdade.
É curioso, né? Como é que você conseguiu variar tanto mesmo no comprimento que é o tradicional, digamos assim. Mas o seu cabelo não é tradicional.
Eu sempre foi comprido, né? Sempre gostei de cabelo comprido, assim. Eu tenho muita vontade de cortar curto. Eu fico com essa fantasia na cabeça, mas acho que eu nunca vou conseguir. Mas aí eu vou brincando com cor e vou brincando muito com penteado. Eu adoro penteado. De novo, né? Vindo da Bahia, no calorão, que eu já tinha cabelo, a coisa de trançar, a coisa de jogar pra cima, fazer coque, fazer chiquinha, fazer rabos de cavalos de milhões de jeitos diferentes. Isso tudo ajudava também a ter cabelo comprido naquele calor, assim. E eu continuo gostando, porque pra palco eu acho muito prático. Porque você consegue mudar ali, ter uma estética bacana, de acordo até às vezes com a roupa. Eu lembro que uma vez eu tava com um conjunto mais esportivo, assim, então eu fiz aquelas tranças pra trás, que na época chamava de trança boxeadora, lembra?
Uhum. Muito.
Ou bombou, né, galera, aquela época.
Bombou.
E aí, mas eu já, ó, então é isso, mas eu chamava de outra parada, mas é aquele bagulho de trançar pra trás, que já super libera no palco de calor, mas que traz também uma coisa forte, dependendo da roupa que você tá, né, uma coisa de ringue mesmo, uma coisa de luta. Então acho que às vezes entrar no personagem, no palco, no mood, dependendo da roupa que você tá, o cabelo vai junto e a make vai junto. Tudo conversa, tudo dialoga.
E isso que você falou de palco também me lembra muito o que você tinha falado da roupa. Ah, não, aquela calça é legal porque dá pra botar uma coisa por baixo, dá pra tirar, dá pra mexer. Pra palco isso é muito importante, né? Porque você tem momentos do show e, enfim, tem artistas que trocam completamente de roupa, mas a possibilidade de você poder tirar a parte de cima, mudar, às vezes puxar, isso também te dá uma versatilidade no palco que às vezes te ajuda, né, no show.
Sim, eu tenho curtido muito essa coisa dos layers, das camadas, porque eu não sou artista que vai trocar de roupa, tipo, isso eu acho que é mais uma galera do pop que tem esse costume, uhum. E tal. Na minha vivência não tem muito isso, não, tem a coisa, subiu ali e faz o show. Mas eu acho interessante, com o passar do tempo eu fui achando interessante brincar com essa coisa das camadas, porque é uma coisa meio teatro, meio circo. Não é tão elaborado quanto sair do palco e trocar absolutamente do figurino. Mas tem uma coisa do do-it-yourself, de, por exemplo, no primeiro DVD eu tava com um macaquinho, eu desenhei aquele figurino. Era um macaquinho e eu desenhei uma saia por cima. Então, no meio do show, eu simplesmente tirava a saia por baixo da perna mesmo, jogava pro lado e tava de macaquinho. Então, você já tinha duas roupas em uma e uma coisa que você mesmo faz. Eu gosto muito dessa coisa do fazer, do do-it-yourself, da autonomia, de customização. Sempre gostei de desenhar algumas coisas, embora não saiba, mas não é sobre saber, é sobre gostar, né? Então acho que esses figurinos móveis, eles são bem legais. Num outro DVD eu entrei com kimono, daí já tirava o kimono, já era uma outra parada. Brincar com acessório, tirar e colocar, isso já muda bastante durante o show, a dinâmica, eu acho.
Sabe o que eu queria perguntar? E aí muito de curiosidade mesmo, assim, minha. Porque você trabalha com a Jumaia, né? A Jumaia é sua stylist, e eu acho muito lindo, pessoalmente, porque sou stylist também, e eu acho que esse é o job que dá certo, assim, quando é longo prazo. Porque é isso, porque a vida real é isso, é entender as pessoas e entender as sutilezas, testa um look, na próxima faz melhor, tem esse tempo de amadurecimento. E aí queria que você me contasse um pouco como é trabalhar junto com a sua stylist, o que que você acha que ela te ajudou e o que que você também trouxe muito, enfim, conta aí pra gente.
Pois é, isso é massa, porque na real eu comecei esse trabalho com uma stylist, né, e com a Ju há pouco tempo, na verdade, da minha vida toda, assim, de carreira. Porque, vou te confessar, eu tinha muito preconceito com esse bagulho de styling, sabia?
Eu entendo.
Eu achava...
E eu acho justo ter, porque tem muita stylist... Ah, porque eu acho que a moda vem de um lugar muito opressor, e eu acho que tem muito stylist ainda hoje que acha que a obrigação dele é assim, eu sou chique e você é cafona, então eu vou te ensinar a ser chique. E é totalmente equivocado.
Total.
Né?
Eu tinha mesmo, assim, eu achava que as pessoas tinham que escolher o que elas vestem, que... A gente também não tinha muitos exemplos, eu acho, antes, de pessoas com personalidade que tem. Porque depois, tendo esse trabalho, eu entendi que não é que você é uma boneca que a pessoa veste o que quiser em você. E era esse o preconceito que eu tinha. Eu entendi que você coloca a sua identidade ali e que a stylist é uma pessoa, é um facilitador pra você chegar no lugar onde você quer. Porque, né, então, que a pessoa que, tipo, é isso que você falou, assim, vai entender as suas referências, vai somar com as suas referências, vai te trazer ideias e também, principalmente, vai correr atrás de produzir, cara, porque isso dá trabalho.
É isso que eu ia falar, e vai facilitar a sua vida, porque não dá pra fazer tudo, gente. Acho que essa é uma parte muito importante do trabalho da stylist, facilitar a vida de quem, com quem ela trabalha, porque tem muita coisa pra fazer pra você ainda ficar preocupada em produzir a roupa, né?
Não dá. E, assim, eu sempre gostei muito de pensar em roupa, né? Como eu te falei, os figurinos dos primeiros shows e clipes, tudo foi feito pensado, eu pensava na ideia, eu buscava ref, e nessa época, antes da Ju, eu trabalhei também durante muito tempo com a Bia Machado, que é irmã de Duda, meu baterista na época, e que Bia é costureira. E ela é uma baita modelista, assim. Então, a gente fazia.
Ai, que demais. É o meu sonho.
Então, menina, era o meu...
Eu já ia falar, é o sonho da Thaís.
Meu maior tesão.
A gente, eu e a Lu, toda vez que a gente pode, a gente manda fazer. Porque é muito mais legal,
muito,
né?
Muito mais.
Tipo, assim, marcas, não me odeiem. Mas é porque é muito legal quando você consegue criar uma coisa do zero. E que tem exatamente a sua cara. Que é exatamente do jeito que você gosta.
Exatamente. Então, por exemplo, o figurino de Me Adora. Foi uma parada que eu desenhei e a Bia executou. E aí eu tinha pensado em tudo. Falei, não, ele é branco e preto, porque a estética é preto e branco, o sapato bicolor, aqui tem essa golinha de camiseta meio preppy, e aqui a gente põe uns cristais, porque quando eu fizer assim, vai dar aquele brilho só na lapela. Então assim, era tudo pensado. Aqui atrás vamos fazer um decote assim, porque se eu fizer um take de costa, aparece esse... Né? E ele era em A, porque eu tava... Eu queria uma estética mais 60 e tudo. Então tinha toda uma onda, assim, e a Bia lá e costurava. O figurino de Deja Vu foi a mesma coisa. Eu falei pra ela, olha, eu penso num vestido de veludo vermelho. O clipe é em preto e branco, ele fica colorido no final quando chove. E aí, quando chover, as pessoas vão ver que o vestido é vermelho. Tem todo um...
E mesmo vermelho no preto e branco tem uma textura diferente,
que é lindo, né? E o veludo,
né?
E aí eu fiquei viajando nisso. O veludo no PB, que depois molha e fica um vermelho veludo literalmente molhado, louca. E a gente fez dois vestidos iguais, porque tinha que gravar a cena da chuva no final. Então, assim, o bom é que deu certo
que
de primeira, mas até hoje eu tenho os dois vestidos de Deja Vu. E eu tenho todo esse acervo guardado, porque eu tenho vontade de um dia,
gente,
fazer, tipo, não é uma exposição que chama, mas, tipo, trocar uma ideia sobre as roupas e sobre os clipes da...
Gente, tem que fazer, é demais!
Né? Porque, tipo...
É muito
não
legal.
Não é à toa, sabe? O vermelho, chuva, Yansan, tem toda uma simbologia. É isso que eu falo, tipo, da expressão da moda, né? E assim foi com vários figurinos.
E hoje em dia com a Ju não é mais de costurar, né?
Às vezes a gente faz umas coisas, sim. A gente faz.
Ah,
é que como a Bia, ela era modelista e costureira, saía mais...
Era fácil, né?
Saía mais em conta. Porque às vezes pra você produzir uma peça, fica mais caro. Você tem que fazer um molde pra aquela peça, né?
Óbvio.
Quando você produz em escala, não. Mas vale a pena. A gente fez outro dia um vestidinho que eu usei num baile de carnaval da Twitch. E a gente fez um vestidinho de cetim, brilhante, azul, meio mar, assim. E ficou lindo. A gente volta e meia faz umas coisas. Então, ela sempre propõe também. A Ju também gosta de fazer coisa. Tipo, ah, e se a gente fizer isso daqui, a gente já fica.
Não, é legal. É muito legal fazer coisa que dá pra repetir, então é muito bom.
Sim, total. O figurino do Natella, esse último clipe é um macacão. Eu tinha falado pra ela, eu tinha pensado numa renda, daqui até o pé. Como se eu tivesse vestido um macacão de renda. Ela fez, vamos fazer um macacão de renda. A gente chama os artistas que a gente gosta também, né? Pra trabalhar junto com a gente, pra colar nessas parcerias. O Luiz, da Apartamento 03, fez um figurino especial pra um show no Planeta Atlântida, que era dia de Iemanjá. Então é um vestido azul super fluido, que a cauda dele, assim, você anda e parece que você tá no mar, e os meninos, a banda, estavam com um macacão areia. Então era...
Ai, coisa linda.
Ah, a gente vai pensando, né? nas coisas.
Do jeito que você descreve a roupa, é tão bonito o jeito que você fala, assim, né? Assim, é. O fluido e o vestido quando pinta. É muito legal ver como mesmo, é, assim, o seu processo criativo em relação à roupa, porque realmente dá pra perceber pela maneira que você fala que nada tá ali à toa. É. Mas enfim, só uma observação, porque realmente achei bonito. Mas eu queria te perguntar, porque a Ju também te veste pro programa, pro Saia Justa. Uhum. E sim. Qual é a diferença, assim? Porque lá você não é, né? Bom, você é a Pitty, a cantora, mas você tá ali, né, num programa de conversa, de bate-papo. Tem diferença em te vestir pra um show, pra um álbum, ou ir pra lá, assim? Vocês conversam sobre isso?
Sim, sim. A gente estabelece algumas coisas por questões práticas. Por exemplo, no palco, se eu tiver com uma roupa muito curta... É legal que eu esteja com um shortinho por baixo ou com uma legging pra não ficar vulnerável, pra ficar segura e tranquila. Palco, como eu uso o earphone e eu pulo muito, a roupa precisa ter uma mobilidade, aí eu preciso ter movimento. No saia já dá pra usar umas coisas que talvez eu não usaria no palco por uma questão disso, porque no saia eu fico mais quieta. Então, por exemplo, eu uso muito mais salto, porque eu tô sentada, no saia justa do que em qualquer outro lugar, porque cabe. Né? Não tem ali essa parada. Mas não tem nenhuma restrição, assim. Acho que a gente sempre conversou e eu falo pra ela assim, cara, a identidade ela é a mesma em todos os lugares. Eu não sou outra pessoa porque eu tô ali. É só uma questão de adaptar pra cadeira, ter roupa que não fica bem sentada.
Era isso que eu ia falar, é que tem recorte também, né? Por exemplo, o palco, você coloca um brilhinho pequeno, ele desaparece.
Exatamente. Exatamente.
E no saia, se você coloca um brilho pequeno, na hora que tem close, fica bonito, dá um charme, é interessante. Então também tem a proporção,
tem.
Né? Que é importante.
Totalmente, exatamente. Outro dia a gente tava vendo uns figurinos, daí eu ia fazer um baile na Twitch, eu tava com um conjunto de pai meio terninho, assim, muito foda. Ela fez, no saia. Eu fiz, mana, não vai dar. Eu com esse terninho de paetê brilhantão, naquela luz clara de TV, é tipo, sabe?
Só vai dar você, né?
É, e daí fica meio, assim, ali é pra prestar atenção na conversa. Né? Eu acho que a roupa tá ali pra ajudar, assim, mas eu na TV, eu vou mais no, eu sou mais minimalista, eu acho, porque eu acho que fica tudo muito, é isso que você falou, o corte, muitas vezes o corte é do peito pra cima, plano americano, então realmente, se você põe muita coisa, fica pá, e palco não, é o que você falou, se você botar uma cauda, lantejola, vai ficar bonito, sabe?
Cabe. E tem alguma coisa assim que você, por exemplo, quando vai fazer, sei lá, evento, você tem alguma coisa, por exemplo, que você prefere ou que você não usa? Você tem uma lista, assim, de tipo, gosto mais disso, mais daquilo? Você tem essa coisa do conforto, você tem uma coisa do rock, mas você tem também uma coisa do feminino, né? Você curte, tipo, comprimento curto, cintura marcada, tem alguma coisa que você odeia? Que você não usa de jeito nenhum, assim, já tá na sua lista do proibido?
Olha, eu vou te falar que eu aprendi com o tempo que não tem nada proibido, porque eu já me surpreendi muito.
Ai, amo. É. A que top experimentar.
Pois
amo.
É. Claro que a gente descobre algumas coisas sobre a gente, mas eu acho que eu era mais fechada até quando era mais nova. Eu nunca gostei muito de roupa clara, branca. Mas é só porque eu acho que não combina, não dá contraste. Eu acho que roupa preta é tudo, assim. É uma tela pra você pintar, entendeu? Pra você colocar acessórios, sapato, style, cinto. E aí pesa nos acessórios porque o fundo é um fundo preto, né? Enfim. Eu também nunca fui muito fã de roupa... Como é que chama? Com estampa. Mas eu mudei. Eu descobri, por exemplo, que floral com fundo escuro é bom pra mim. Mas eu achava que não era legal, porque eu já sou muito estampada, né? A pessoa toda tatuada.
Sim.
Aí eu ficava assim, gente, vai ficar meio bagunça, uma estampa, e eu já sou estampada e tal. Mas eu descobri estampas que eu acho que ficam, que rola bem. E eu descobri também roupas claras que eu acho que rola bem. Aí depende muito do corte, do caimento, do tecido. Eu sou baixinha.
De repente, de ter pele de fora,
De ter
né?
pele, porque eu sou baixinha. Então eu acho que uma roupa curta me favorece. Fica mais perna ali, sabe? Mas eu também gosto de volume. Então eu vou equilibrando essas paradas, assim. Não tem nada proibido. Eu gosto muito de... Em festas, assim, em eventos, eu gosto muito de vestido. Dessa coisa diva, eu curto também. Um decotão, um vestido mais assim, glamouroso, acho maravilhoso quando a gente pode.
Se diverte também, né? Um pouco com a roupa, assim. Ser menos tarefa e mais divertido, né?
É totalmente divertido. Eu vou te falar, Thaís, eu acho que quando eu comecei a me divertir e fui tirando essas coisas de que eu achava que eu não queria, né? Foi muito mais legal. Errando, acertando.
Eu falo muito isso. Falo, gente, primeiro que quando erra, e aí muitas aspas, nenhum panda bebê morre. Tá tudo bem, assim. É tipo, tá tudo certo. Você volta pra casa, troca de roupa, vida que segue. Nada aconteceu. Segundo, que é muito... É isso, assim, eu sempre falo assim, que o ideal, eu acho, é isso. Ter uma relação de diversão com a roupa. Porque roupa é muito legal, comunica, não sei o que, mas no final do dia, é só roupa, assim. E, mas se não der pra ser divertido, que seja pelo menos leve, né? Porque, cara, a gente, mulher, põe uma pressão na coisa da roupa, assim, de não pode errar, tem que acertar, e tem que ser elogiada, e tem que as pessoas acharem o que vão dizer da minha roupa. Dane-se, né?
É, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que se libertar cada vez mais disso. A gente já tem muitas outras prisões, que são mais sérias, muitas outras coisas pra gente se preocupar, e essa não, poxa, não deveria realmente ser uma delas. Eu acho que se sentir bem, estar bonita, entender o que funciona no seu corpo e ficar confortável. A coisa que eu acho mais feio em qualquer pessoa, não é a roupa nem nada, é quando ela tá desconfortável. Você sente que a pessoa tá desconfortável.
Tá forçando uma
barra. Dá pra ver, né?
Com isso certeza. É esquisito, porque você fica assim meio querendo, né, dar aquela coisa, o desconforto ele é geral. Então, não sei, eu entrei muito nessa, assim, sabe? Eu acho que... E também outra coisa, cara, arriscar, inventar, se permitir, usar a criatividade nisso também. Não só tô falando como artista, não, tô falando como pessoa mesmo no dia a dia, sabe? Pegar um lenço e de repente experimentar ele de outro jeito. Isso é bom pra nossa cabeça, sabe? É bom pra brincar, é que você falou, brincar.
Quero saber quem te inspira. E aí, de estilo, mas aí, ó, eu vou, pode, enfim, fale à vontade, mas também quero alguém da música também. Porque já que toma aqui música e estilo, eu tenho certeza que você tem as musas da música e do look.
Algumas. Você sabe que é louco, porque ao longo da minha vida, acho que de todas nós, de certa forma, a gente foi tendo que buscar referências femininas. Talvez não na moda, né? Que já, assim, desde as antigas, sei lá, lembrei de Coco Chanel agora, e já tem referências femininas há muito tempo. Mas dentro da música, tive que buscar e caçar. Minhas primeiras referências não foram femininas, obviamente. Minha primeira referência foi Kurt Cobain.
Ai, gente, a minha também. Mas aí vou te interromper rapidamente para fazer o parêntese da Courtney Love. Porque Courtney Love me permitiu usar o feminino no rock. Porque eu sempre fui aí, sempre ouvi rock. Então, eu tinha esse drama interno do calça utilitária, as botas. Mas eu também queria usar um vestido e a minha maquiagem. E aí a Courtney Love me mostrou um caminho.
Ela fez isso, mana. Ela trouxe o sleep dress pra gente.
Exatamente, né? Exatamente. A unha descascada, o rímel borrado, coisa linda, gente.
Maravilhosa, eu amo até hoje.
Eu também.
Amo muito. E de fato, aí foi naquela época que a gente começou a ver outras coisas, assim. Aí Patti Smith bastante por essa coisa do andrógino, que eu gosto também. Essa brincadeira meio boyfriend, sabe? Tipo, quem mais? Hoje, contemporaneamente, eu gosto muito da Alison Mosshart, sabe? Do The Kills. Eu acho ela bem legal. Ela não tem uma coisa muito feminina, mas ela é muito sexy, de bota, calça jeans e camiseta. Eu não sei como ela consegue. É absurdo.
Porque ela tá muito confortável na pele dela, né? Não tem nada mais sexy que isso, não, gente.
É, jaqueta de couro, calça jeans, camiseta, ela tá tipo assim, uou, é incrível. Ah, e aí tem muitas outras coisas, eu acho. Eu acho que... Tô pensando em referências femininas, assim. Eu gosto muito da estética da Janis Joplin, mas eu nunca fui pra esse lado muito, assim, maximalista e muito colorido e patchwork e esses rolês, assim, sabe? Mas acho lindo. Cara, PJ Harvey. PJ Harvey.
Ai, PJ Harvey, eu ia falar. Aquele show dela no Brasil, aquela mini saia de mini comprimento, eu falei, eu quero envelhecer assim.
Desse jeito. E você sabe que há muito tempo atrás, não sei se você conhece, vocês conhecem a Catarina Gushquet? Ela foi estilista da Cavaleira um tempão, depois ela abriu um selo, é ótimo. A grife dela. E ela é uma baita ilustradora, uma baita modelista também. E ela foi uma das primeiras... Ela me vestiu algumas vezes há mil anos atrás. E ela foi uma das primeiras pessoas que falou assim... Mana, você consegue usar um salto no palco? Eu falei, não, eu vou quebrar o pescoço. Aí ela fez, olha, a PJ Harvey consegue. Você... Falei, pera aí. Vamos lá,
desafiou.
Ela tá paradinha tocando guitarra. Mas eu usei. Eu lembro que eu usei por causa do desafio dela. Mas a PJ é isso, né? Ela tem essa coisa também bem feminina e bem bonita, assim... Ah, eu acho.
Sabe
que... hoje é isso.
Eu queria perguntar
não,
o contrário.
Não, eu quero saber quem é a sua.
A minha?
É, ai, da Lu, música.
Fala. Ah! Pra mim, pra quê? Eu não sou da música. Referência estética da música, pra mim, ai, é uma referência totalmente mal resolvida, tá?
Ótimo, e já como... vamos trazer pro divã.
Ótimo, então tá. Mas a estética que eu mais amo de música é da Florence Welch.
Ah, legal.
Só...
sempre aparece é muito... nas referências da Lu, sempre.
Eu amo. E ela tem uma coisa meio antiga, brechorolenta, lenços esvoaçantes, mas ao mesmo tempo brilho, Gucci, e enfim. Só que é extremamente mal resolvido no meu estilo. Eu falo que quando eu envelhecer... porque o meu estilo é reto e duro e não é leve, não é esvoaçante.
Mas você tem usado coisa molinha?
Ah!
Então, eu acho que eu tô numa fase de transição, cara. Muito louco, assim, né? Pandemia, né, gente?
E você tem usado mais cor?
Tenho usado mais cor, mais levinho. Eu tenho ficado mais confortável. Acho que é isso. É engraçado, quando a gente começou a nossa consultoria, né, Thaís? Eu lembro que você falou... eu falava que eu gostava de estrutura. Eu gosto de reto, eu gosto de estrutura, eu gosto de tecido que molde. Eu acho que eu tô finalmente me libertando disso e indo pro fluido, pro leve, etc. Vamos ver
onde
isso vai parar. É.
Você também não gostava muito de cor, Lu?
Não é que eu não gostava, eu acho que eu não sabia usar. É porque... a minha formação original é design. Eu sou designer de formação. E eu vejo estampa e eu acho lindo. Aí eu achava que eu tinha que usar porque eu achava lindo. Mas eu entendi que eu não gosto em mim. É engraçado, eu não tenho tantas tatuagens quanto você. Mas eu já tive cabelo colorido, não sei o que. Me incomodava. Então eu não sei qual é eu e estampa. Mas eu já entendi que... na roupa, eu prefiro textura do que estampa. Acho que isso tá bem resolvido pra mim.
Entendi.
E eu amo brilho,
mas cor,
né?
Cor colorida você gosta hoje em dia? Cor lisa, colorida?
Cor colorida, lisa e muitas cores. Tipo, hoje eu tô com 3 peças e é tipo a sandália de uma cor, a saia de outra, a blusa de outra. E isso é uma coisa que estamos indo. Thaís, você quer contar as suas referências? Porque Thaís...
gente, a minha Courtney Love. Eu sou completamente apaixonada. Toda vez que eu tô com a unha descascada, eu fico me sentindo a Courtney Love. Eu acho linda. Eu uso slip dress todas as vezes. Eu ponho slip dress. E eu amo também a... gente, que absurdo. Eu esqueci o nome da mulher. A do Sonic Youth. A...
Kim Deal.
Não, a Kim Gordon.
A Kim Gordon, é que a Kim Deal é do Breeders, né?
Eu amo a Kim Gordon, acho ela linda, maravilhosa. Sempre quis ter um cabelo platinado por causa dela, mas não rolou pra mim, então...
É, amor, não, cabelo platinado é um caminho sem volta.
É muito do rock, né, também, o platinado, assim, tem uma coisa do rock, mas não rolou pra mim.
É, eu acho que mais desse rock mais 70, assim, se pá, meio blonde, né? O nome já tá falando, meio The Runaways e tal... tinha essa parada mais subversiva. O Runaways era incrível. Vocês imaginam uma banda naquela época com uma menina de 15 anos subindo no palco de Cinta
Liga? É que tem o filme, não
cantar.
É? Com a Elle Fanning?
Uhum.
Ah, eu lembro do filme.
Então, assim, não era uma coisa de eu estou aqui para ser o seu objeto. Era uma coisa de eu vou provocar no sentido de você nunca viu uma menina assim no palco. Então tinha uma coisa de quebrar da moda ali, tá aliada também com uma coisa subversiva, né? De trazer um outro comportamento na sociedade. Então, isso eu achava massa também. É, não que o sexy pelo sexy não seja legal, tá? Não é sobre isso. Mas tinha um outro propósito, assim, sabe? Tinha uma coisa de impactar mesmo, de quebrar um protocolo, assim. Eu acho sensacional. Agora, a Florence, cara, eu acho massa também. E ela tem essa coisa meio 60, 70.
Tem.
Eu
totalmente,
acho.
Totalmente, assim. E meio,
meio
sabe?
Fadinha.
Nossa, total.
Ela é
um
hippie contemporâneo, né?
Assim. É o hippie contemporâneo.
Ai, gente, eu amo.
Chique.
Amo cabelo, amo tudo. Tudo, tudo, tudo. Enfim, quem
Ai,
sabe?
Que massa.
Estamos caminhando.
Eu acho que pode fazer bem pra gente ficar velhas, hips.
Não é maravilhoso? Sabe
acho que
como chama aquele seriado da Jane Fonda? São as duas... Ai, olha eu perguntando pra Thaís, que não sabe nada de seriado.
Eu não sei nada de seriado. Eu imaginei que era uma pergunta retórica.
O seriado atual da Jane Fonda, que é ela e a amiga dela, que separam dos maridos e vão morar na praia. E aí, a amiga dela é artista, a hippie, que foi morar na praia. E enfim, toda... relax, tranquilo. Eu falei, cara, eu quero ser desse jeito, assim. Ainda vou ter o meu cabelo lavanda, porque quando ele ficar branco, eu vou pintar ele de lavanda, porque vai ser tudo. Não vai destruir o cabelo, vai ser lilás pra sempre.
Maravilhoso.
Me aguardem, gente. Postarei no Instagram da época. Mas olha só. O que eu queria perguntar, Pete, é como é ser o contrário, porque a gente tá aqui falando dessas mulheres, dessas pessoas que nos inspiram. Você inspira muita gente. Você com certeza vê do palco meninas reproduzindo looks que você já usou, cabelos que você já usou. Como é que é estar nesse lugar, assim, sabe? De ser a referência, das pessoas falarem, ah, minha referência de estilo é a Pete.
É massa. É gratificante, mas é meio maluco também, porque eu nunca imaginei. Você não foi fazendo pra ser, né? Mas acho que inspiração, ela não havia de milhões de mãos, do mesmo jeito que a gente tá falando aqui, de pessoas que nos inspiram. Acho que é natural também. E eu fico feliz de ter gente que se identifica. Já vi bastante, assim, e de todas as fases, né? No começo, tipo, parecia todo mundo igual pro show, assim, tipo, era muito louco. E até brincavam, às vezes, botando na internet, ah, vou vestida de Pete. Isso eu tava pensando outro dia, o que é vestida de Pete? Que louco! Eu fiquei tentando entender o que era vestida de Pete pra alguém. Mas eu acho interessante, porque se propõe a esse diálogo também, se propõe a essa troca. É, eu lembro que, por exemplo, as primeiras fotos que eu fiz com uma saia de tule, que eu tinha feito aquela saia, eu costurei aquela saia com a minha amiga, que tinha acabado de ter filho, e era tipo o mosquiteiro do berço da filha da minha amiga. E falar sobre isso, na época pra mim era só o que era, tá? E hoje eu entendo que pode ser muito empoderador, no sentido de, cara, você pega um negócio aqui, você cria algo. É muito legal você poder ter acesso a marcas que você gosta, mas é também importante não ficar só refém disso, eu acho. Essa autonomia, esse fazer de novo, né? Então, eu contava essa história assim, como se nada fosse, porque isso era normal pra mim. Era normal pegar um sutiã e costurar, customizar ele com canutilho pra usar por cima de uma segunda pele. Um sutiã normal. Então, hoje eu entendo que, de repente, isso pode ser pra mim é um incentivo quando eu vejo isso em outros lugares. Eu tava outro dia pesquisando no Pinterest como é que eu pegava fazer mulagem, porque eu ganhei um tecido lindo e eu... eu falei, cara, eu ganhei um tecido foda, não sei o que fazer. Fui pesquisar. Então as referências, elas vão se somando, né? Mas eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo a galera comentando. Eu tenho visto, embora seja um assunto como você falou lá no começo, Thaís, que eu nunca falei muito, mas eu acho que transparece que eu gosto através das coisas, super, assim, que eu faço. E nos últimos tempos eu quis fazer o Instagram justamente pra eu ter um álbum, que eu falei, ah, acho que eu quero ter um álbumzinho ali. Que a Ju que alimenta também o Instagram, né? O looks da Pete é feito por ela e por mim. Então, assim, vamos ter um lookbook. A gente queria ter um lookbook pra gente ir pensando sobre as fases e tal. E também pra trocar essa ideia, assim, pra conversar sobre isso. E eu vejo a galera falando, nossa, isso aqui foi você que fez? Ou isso aqui é de uma marca X? Ou, olha, juntou isso com isso e deu bom. Então, eu acho massa, eu gosto de poder somar nesse círculo de influências aí, sei lá.
Eu acho essa influência especificamente muito especial, assim, eu sou super ligada à música, eu sou uma pessoa que, assim, cara, eu escuto muita música e eu tô o tempo inteiro de fone e cara, eu sou pisciana, eu me perco totalmente, as pessoas da casa me chamam, meu marido fica puto, você não tá vendo que eu tô aqui, enfim. E quando tem um artista ou algum álbum, alguma música, sei lá, de vez em quando eu encano com uma, e música mexe com sentimento, né? Então eu acho que é uma influência muito diferente, por exemplo, né, da influência que a gente tanto fala hoje, né? Eu sou blogueira de moda, eu posto os meus looks, as pessoas compram parecido ou a mesma peça porque acham bonito. Mas acho que a influência de uma pessoa que faz música é uma influência que vem mais de dentro, né? A pessoa se identifica com o que você tá falando, não é só com o que você tá vestindo. Então ela se identifica com aquilo que, com aquela ideia ou com aquele sentimento que você conseguiu passar pra ela, a ponto de querer, né, ter algo representado ali fisicamente. Deu pra entender? Eu viajei demais.
Deu porque eu sinto a mesma coisa. Eu acho que é porque a galera da música, como tá muito conectado, assim, como normalmente é uma coisa autoral, acho que o que você diz é uma coisa autoral, passa essa coisa de que a roupa também é autoral. Não é necessariamente que alguém... É diferente de quando você trabalha na indústria da moda, de quando você é modelo, por exemplo. O modelo usa roupa que ela tem que usar. A não ser que ela tenha o lifestyle dela e sejam aquelas modelos que a gente também super admira, porque elas, né, o estilo delas e lançam coisas incríveis de tendência. Mas fora isso, ela tem um trabalho que é mostrar uma roupa X, né? Então acho que tem a ver mesmo, sim, isso que você falou.
X. Eu ia falar, só que eu acho que tem uma coisa, pelo menos pra mim, que fui... É isso, assim, eu sou do interior de Minas. Eu era muito... Eu me sentia muito sozinha, assim, de ah, não pareço com essas pessoas, não me sinto representada, ninguém ouve o que eu ouço, não sei o quê. E eu sinto que a roupa, nesse momento, ela traz uma materialidade pra uma coisa que você sente, né? Então é por isso que a gente usa camiseta de banda. Não é só porque você quer contar pras pessoas que você ouve aquela banda, mas é porque aquilo diz muito, que, sabe, pra você. É um jeito de materializar uma coisa que a música te faz sentir, né? E acho que é muito especial quando a roupa consegue... É isso, consegue resolver essa questão, né, assim, de, do sentimento. E a música é muito da paixão e da emoção e de é isso, de às vezes representar coisas que a gente não consegue dizer de outro jeito, né?
Total. Mesmo quem não faz música, a gente se veste todo dia. A gente pode consumir música, sentir música, mas não necessariamente todo mundo faz música. Mas todo mundo se veste todo dia.
Total.
Né? Então, por que não transpor esse pouquinho de arte, de criatividade para esse momento? Por que não transformar isso na sua composição? Quando a gente fala que a gente vai compor um look, a gente fala que a gente vai compor uma música... Isso pode ser feito por qualquer pessoa, porque a gente, todo mundo se veste, a não ser que você seja nudista, amor, e esteja agora num campo de nudismo maravilhoso. Se tiver, não volte para São Paulo. Mas fora isso, sabe? A gente compõe todo dia.
Nossa, eu vou falar isso pra sempre agora, que eu componho.
Nossa, eu achei lindo, amei.
É lindo.
Tipo, quero trocar de roupa.
Sim, quero fazer outra composição agora.
Quando estiverem me apressando, que eu tô demorando pra me vestir, eu falo, eu estou compondo, por favor. Vamos respeitar o processo.
Exatamente.
Gente, eu amei! Nossa, enfim, realmente, ó, estou saindo inspirada deste episódio. Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente também estejam se sentindo dessa maneira. Vamos aí compor, né, os nossos looks. Pete, queria agradecer demais por você estar aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você.
Ô, Lu, obrigada. O prazer é todo meu. Eu amei trocar ideia sobre esse tema que eu não converso tanto. É muito bom porque a cada conversa a gente vai descobrindo também mais coisas, né? Através do diálogo com outras pessoas, a gente vai realizando coisas. Então eu realizei várias paradas aqui hoje que eu também não sabia sobre esse assunto. Então obrigada.
Obrigada, gente. Pete, amei muito, sou muito fã e muito, muito, muito bom. Adorei. Fiquei super feliz.
Obrigada, Thaís. Eu amei também. Amei saber que temos referências parecidas. Poxa, muito massa mesmo, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada geral que tá escutando. Fiquem bem, cuidem-se, respira. Vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Se vocês quiserem continuar o papo, é só seguir a gente lá no @projetopilotopodcast. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá.
Beijo.
Beijo, valeu.